Garoto! Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai.
Então era o seu pai, Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais?
Não. Somos os deuses que escolhemos ser.
Fala pessoal, eu sou o Guilherme Pin e sejam bem-vindos ao Personagens da Minha Vida. E no episódio de hoje eu tô aqui com ela que, como eu, vive nesse submundo chamado Brasil, mas sem uma espada de fogo pra se defender, Bárbara Gutierrez. Seja muito bem-vinda ao Personagens da Minha Vida e conta aí pra gente qual é o personagem da sua vida.
Olá, primeiro, muito obrigada pelo convite, olá a todos que estão ouvindo esse podcast, tô bem feliz de estar aqui. Olha, a gente tem muito personagem bom e legal pra gente falar, né, eu tenho tantos exemplos bacanas, mas eu resolvi falar sobre o Kratos, gente, porque ele tem um monte de coisa bacana pra gente discutir. Ele teve uma evolução dele mesmo e que também acompanhou o meu crescimento, a minha evolução. Tem coisa relacionada a E3, enfim, vou mais pra frente falar pra vocês, não vou dar spoiler. O Kratos, pra quem não sabe, né, é de God of War. Você quer falar um pouco sobre ele?
É, então, isso aí que eu ia falar. E como deu pra perceber, hoje é a primeira vez que a gente tem um personagem de videogame aqui no quadro, então eu achei bem legal também. E só pra dar uma rápida a contextualização em quem ele é, né, ele é o protagonista da franquia God of War, como você comentou, que foi desenvolvida pelo David Jeff, pro estúdio do Santa Mônica, e quem teve o PlayStation 2 lá em 2005 conseguiu jogar o primeiro jogo. E caso você não tenha jogado o God of War, a franquia ela é baseada na mitologia grega, e na história do primeiro jogo, o Kratos é encarregado por Atenas para encontrar a Caixa de Pandora e derrotar o Ares, o deus da guerra. E no próprio jogo é mostrado que o Kratos ele tem um passado com Ares, no qual o deus da guerra o manipulou e o fez matar sua esposa e filha, reforçando o espírito de vingança do personagem. E atualmente já são 13 jogos da franquia envolvendo Kratos, indo além dos consoles e passando também por outras plataformas. E desde o último jogo lançado lá em 2018, o Kratos ele vive agora uma realidade na mitologia nórdica junto com seu filho Atreus. Então agora que o contexto já foi dado, né, hora daquela perguntinha central aqui do quadro: por que o Kratos?
Bom, vamos lá. Eu poderia muito bem falar sobre a Xena, tá? Porque ela também foi uma personagem que me marcou muito e que me mostrou, na verdade, que eu sou bissexual. Eu poderia falar da Senua, de Hellblade, Senua Sacrifice, porque ela foi uma personagem que me marcou muito, porque trouxe aspectos importantes de saúde mental retratados em um jogo. Mas eu escolhi o Kratos, gente. Por quê? Porque o Kratos, ele me acompanha desde a minha adolescência. Na verdade, eu até acho que era pré-adolescente quando eu comecei a jogar God of War. Foi no PlayStation 2. Eu primeiro joguei o God of War 2, eu gostei muito. E aí eu falei, eu vou parar de jogar isso daqui e vou começar a jogar um. E aí eu joguei o 1, zerei. Joguei o 2, zerei, e, cara, eu gostava muito disso. Na minha adolescência, quando eu tava jogando, eu lembro também, muito bem, eu tava na casa dos meus pais, eu tava no sofá jogadona. Foi também um momento em que eu tava começando a me relacionar com a minha irmã. Minha irmã tem 10 anos a menos que eu, né? Então, tipo, a gente, no começo, né, dessa jornada juntas, eu e ela, a gente não se dava muito bem. Porque eu era adolescente chata e ela era muito neném. Então, tipo...
Eu entendo.
Então, assim, ela nesse começo queria o quê? Fazer tudo relacionado a mim. Tipo, queria pegar minhas roupas, queria pegar minhas maquiagens, queria pegar meus jogos. E aí eu ficava irritada. Só que God of War foi um dos jogos que ela queria assistir. E a minha mãe não deixava. Teve uma época que eu também não deixava, porque eu seguia o que a minha mãe falava, né? Uhum. Mas, mano, depois eu falei assim, quer saber? Teve um dia que ela, tipo, chegou toda pequenininha, por favor, pá. Aí eu fiquei assim, pô, tadinha, né? Quer saber? Senta aí e, ó, não fala pra mãe que eu deixei, hein? E aí, tipo...
E foi assim que você traumatizou aquele mano.
Eu acho que é por isso que ela é nintendista hoje, menino. Porque eu não criei pra ser nintendista, eu criei pra ser o quê? PC Master Racer ou então uhum. PlayStation, né? E ela acabou virando nintendista, não entendi muito bem isso. Criei ali na base do PlayStation, na base do Xbox, na base do PC, uhum. E ela virou nintendista, mas ok. Então assim, é, tem essa relação inicial da adolescência com a minha irmã. Tem também a questão do tipo, quando tinha aquelas cenas de sexo, né, do primeiro e do segundo, e do terceiro também jogo, ai, eu achava demais, eu achava, nossa, que descolado, uau! E depois, quando eu fiquei mais velha, né, aí eu olhava para aquilo e falava, caraca, mano, essas cenas de sexo são bizarras, são muito vergonha alheia, mano.
É, quando... só de cortar rapidinho, uhum. Desculpa. Mas quando eu era criança, a minha irmã, ela tem 8 anos de diferença comigo, que inclusive se chama Bárbara também.
Maravilhosa, mas... adorei o nome dela.
Só que eu nunca fui do videogame porque os meus pais não gostavam. Eles tinham um certo preconceito com videogame. Então, a minha experiência com o jogo era assistir o meu primo jogando. E eu assisti ele jogando God of War. Eu nunca joguei os primeiros, eu comecei no terceiro. Só que assim, eu como menino hétero, quando criança, eu amava essas coisas assim. Só depois de crescer realmente aí a gente viu com vergonha alheia. E meio que sem sentido também pra história. É puramente gratuito, né? Aí a gente vai percebendo também com o tempo.
É, tipo, não só o minigame é puramente gratuito, como a própria personalidade do Kratos é muito gratuitamente ridícula, né? Ela traz esse negócio, sim, do menino hétero que tem que ser forte e não chora e vai e bate em todo mundo. Então, cara, eu escolhi o Kratos justamente porque ele traz uma representatividade da masculinidade tóxica. E eu vejo como o pessoal que tá responsável pelos novos jogos quer mudar isso. E eu acho isso extremamente foda. Principalmente considerando que você construiu uma fanbase tóxica inteira. Em volta, tipo, nos vários jogos de God of War que foram feitos, né, dessa franquia. Tirando, sim, esse último e o outro novo também que tá pra sair logo mais, né? Porque a direção está mudando. Assim como a cabeça de todo mundo responsável por lá. E essa mudança, ela veio em um momento muito bom, porque todo mundo cresceu. E eu acho isso muito importante e necessário, né? Se nos primeiros jogos de God of War, a gente viu o Kratos sendo tomado pela raiva, pelo espírito de vingança, e quer simplesmente matar tudo e todos, né? Nesse novo God of War, ele tá cansado, ele tá velho, e ele tá vendo que nem tudo é desse jeito. Né? E ele agora tem uma criança pra cuidar. E agora falando antes, né, de jogar esse novo God of War, o Kratos, ele teve novamente uma coisa importante na minha vida. Eu fui pra minha primeira E3 cobrir pelo UOL em 2017. E quando eu fui pra lá, eu tive a oportunidade de entrevistar o Corey Barlog, falando sobre justamente o novo God of War. E esse foi outro momento muito icônico da minha vida, e que o Kratos também estava lá, né, de certa forma. Então, cara, tipo, God of War já me ajudou a superar namoro, né, porque eu me enfiava nos jogos e, tipo, ficava jogando pra caramba, superando as questões, assim. Então, assim, tem isso, tem da minha irmã, e aí tem em 2017, eu, na minha primeira E3, entrevistando o Corey Barlog, que é a cabeça por trás do novo God of War. E uma coisa que foi muito legal foi, eu perguntei pra ele, e aí, e as cenas de sexo? A gente vai ter ou não? E o legal foi que ele respondeu que a gente não vai ter. Ele falou que esse tipo de mecânica nem vai estar mais presente no jogo, porque o título e os novos títulos da série, né, eles trazem justamente um Kratos com uma proposta muito maior do que esse fortão comedor. E assim, não só essa resposta foi muito legal pra mim, porque eu já tinha tantos conceitos, né, eu já tinha entendido que era ridículo meio que essas cenas de sexo, né, vergonha alheia, eu fiz essa pergunta, mas era uma coletiva de imprensa, e meu, essa pergunta saiu em todos os veículos internacionais, o Caramba 4, e eu pensei assim, caraca, fui eu que fiz essa pergunta. Eu estou na E3 e, tipo, entrevistando o cara por trás de God of War. E tem um monte de veículo internacional que eu acompanhava antes e que pegou a minha pergunta e que colocou ali, sabe? Então, tipo, eu acho que isso foi outra coisa muito, muito importante pra mim, sabe? E aí a gente chega no momento do jogo. A gente vê o que acontece dentro de God of War. A gente vê como ele muda com o filho. E aí a gente tem a representatividade de uma relação muito mais poderosa, que é a relação dele com o filho dele. E ele tentando ser alguém amoroso. Ele tentando entender o filho dele. Sendo que por tanto tempo, o que ele teve foi ele, tipo, abraça esse instinto animalesco quase dele. Exato. Né? Então, tipo, isso é muito foda, principalmente a desconstrução dessa masculinidade tóxica da parte do Kratos. E isso ser, aos poucos, é muito foda também nesse novo jogo. Eu não vou dar spoilers pras pessoas que talvez não tenham jogado, mas, cara, o Atreus, que é o filho do Kratos, ele passa por situações abusivas, claramente, de que o pai dele não sabe tratar o moleque, mas você vê claramente que o Kratos tenta isso, né? E aos poucos ele vai tentando, mas aos poucos ele vai tentando, não é suficiente pro filho dele. Enquanto o Kratos vai amolecendo aos pouquinhos, enquanto ele envelhece, o filho dele vai, pouco a pouco, endurecendo, da mesma forma que o Kratos era nos primeiros jogos. É claro que eu tô lançando aqui um belo de um achismo, porque eu ainda não joguei esse novo jogo dele, a gente tem que esperar pra ver, mas eu acho que esse ciclo é muito foda e que ele representa, na verdade, o ciclo da própria vida, né? Da própria relação do pai e do filho. Porque nós, como crianças, a gente... Todos nós temos, às vezes, problemas com os pais, né? Quando a gente vai pra terapia, a gente fala muito da família. Não é tipo, ah, nossa, você tem uma família perfeita. Não importa se você tem, tipo, uma família perfeita ou não. Você sempre vai trazer a família pra discussão na terapia, né? Uhum. E eu sinto que, mano, é muito isso. Os pais vão envelhecendo, vão entendendo as coisas, vão ficando mais soft, né? Vão ficando mais, vão amolecendo mais, vão entendendo os erros deles, vão tentando remediar isso, enquanto que as crianças, elas vão se transformando em adolescentes e vendo todos esses problemas que os pais trazem pra si, pra dentro de casa, e vão somatizando isso, e vão se tornando adolescentes rebeldes, né? Então é o ciclo da vida, quase, cara. E eu acho isso muito da hora, trazendo esse escopo pra um personagem que antes era só bacon and explosion, sabe? Só porradaria, só porradaria, sacas? Exato. Tipo, é por isso que eu falei que eu poderia trazer várias personagens incríveis, inclusive mulheres, né? Eu poderia falar sobre a Lara de Tomb Raider, etc. Mas eu gosto muito dessa representação que o Kratos traz pra gente.
Não, e é curioso porque, assim, eu não joguei todos, né? Eu joguei só o terceiro. E então eu não tive muito esse choque da diferença, porque eu joguei o terceiro um pouco antes de jogar o quarto, que na verdade que não traz o 4 no título, mas é o quarto jogo da franquia. Então eu não tive esse choque com o personagem, mas eu tive uma relação muito forte por causa da minha relação com meu pai, né? Que, assim, não era uma relação, digamos, tóxica, mas não era uma relação que eu me sentia à vontade, assim, porque é aquela coisa, você é menino e menino não chora, e você precisa ser forte em todas as situações. Eu lembro de uma situação específica em que eu tava jogando bola com outro menino, uma criança igual a mim, assim, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, e eu cheguei um pouco mais forte nele, tipo, eu fui tirar a bola e dei um chute e o menino caiu, e o pai desse menino, ele chegou gritando comigo com uma velocidade em que eu simplesmente me rebaixei e comecei a chorar. E o meu pai não fez nada. E o fato do meu pai não ter feito nada me deixou muito mal, porque a ideia dele era, não, você é homem, você se vira sozinho, dá seu jeito. Isso aqui eu nunca tinha tido uma situação dessa. Então foi um momento que me marcou muito, de perceber que eu teria que ser esse homem mega forte e tudo mais. O que eu não adotei muito na minha vida, eu sou Eu sou o oposto dele, tanto que esses momentos meio que nos afastaram, assim, porque eu nunca gostei de futebol igual ele gostava. Eu preferia muito ficar assistindo filme e desenho do que ter essa relação com ele. E isso me fez ser uma pessoa muito afastada dele. Tipo, a gente tinha a relação de casa, mas é o que eu falo. Quando eu falo do meu pai, eu sinto que eu vejo ele mais como um colega de quarto, né, em casa, do que o meu pai, o que é bizarro, assim. Então, quando eu joguei, eu meio que senti essa relação, mas não no sentido dele tentar se aproximar de mim, né? Eu me via muito mais como o Atreus ali, tentando se expressar da forma dele, e o Kratos meio que, por mais que ele se esforce, não conseguindo se relacionar com o filho na realidade dele ali. Então, por mais que eu não tenha tido essa experiência de ver a evolução do personagem na prática, eu tive essa experiência única só com esse jogo. E foi um negócio fantástico, assim.
Então, eu acho que isso que você trouxe é muito rico. Porque eu, como mulher, né, a gente precisa também falar sobre essa questão. A masculinidade tóxica, ela atinge toda a sociedade, né? E porque eu, como mulher, eu sofro esse problema da masculinidade tóxica, porque os homens, eles são criados pra achar que eles têm que ser forte, que não pode chorar, que as coisas têm que ser desse jeito e pronto, né? Então, quando você se sente sozinho numa situação dessas, essa que você trouxe do futebol, por exemplo, é muito forte isso. Porque você, como criança, você se sentiu solto pelo seu pai, certo? Seu pai não estava lá pra você naquele momento, ou então, se estava, ele não fez nada porque, você já é um homem crescido, já é um homenzinho. Exato. Crescido, você tem que se virar. Aí que vem a questão da imagem da mãe. Porque, assim, quando a gente vê esse tipo de masculinidade tóxica, a mãe, ela traz o refúgio. E, no caso de God of War, nós sabemos, sem spoilers, que a mãe não existe mais nesse aspecto, que não, o Atreus, ele não pode mais recorrer à mãe dele, que claramente era a pessoa com quem ele mais tinha bons relacionamentos. Então, o Atreus, ele não tem mais um equilíbrio pra lidar dentro do ambiente familiar dele. É só o Kratos. E o Kratos, ele precisa aprender a equilibrar isso. E ele não sabe, porque ele é um chucro do caralho. E eu acho que esse tipo de representatividade, por mais que seja muito fantástica, nossa, é o deus da guerra, tecnicamente, né? O deus espartano da guerra, que veio pra mitologia nórdica, e aí babababababa. Sim, só que eu acho que a ideia por trás dos jogos é justamente trazer relações humanas, trazer discussões sociais que se adequem à nossa realidade hoje em dia, à sociedade em si, mesmo que traga isso em ambientes fantásticos. Por exemplo, The Last of Us, a gente fala ali sobre um relacionamento entre uma menina e um cara, que é quase paternal, certo? Que é fala muito sobre família, né? A gente fala sobre a questão da vingança. E, assim, o da hora é, em The Last of Us, a gente vê como a vingança, o famoso, né, Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas, tipo, em The Last of Us, a gente vê isso de forma muito forte, principalmente no segundo jogo. E em God of War, nós já vimos isso lá atrás, né? A gente tá vendo a reconstrução de uma pessoa que se viu danificada pelo espírito de vingança e que foi atrás disso a todo custo e agora só quer viver a sua vida. E isso é muito doido, né? Tipo, porra, o Kratos, que é o Kratos, só quer viver a vida dele e agora ele não pode, né? Porque ele tá todo, enfim. É essa a parada, é essa o negócio. Hellblade Senua Sacrifice também, eu gosto bastante, apesar de que algumas pessoas que têm esquizofrenia, etc., falaram que ela não representa tão bem esse lado, né, das doenças mentais. Mas, ainda assim, eu acho muito bonito também, porque, pô, 100% fantasia, ficção e tal, tipo, nada a ver a história do real, mas, ainda assim, é uma pessoa que tem doenças mentais e que tenta seguir em frente. E eu acho isso muito foda.
E uma coisa que eu gosto também é que o jogo de 2018 tenta não redimir o Kratos, né? Não é que ele ficou bonzinho. Ele ainda é o escrotão dos jogos passados, mas demonstra ali uma evolução de tentar algo novo, né? No sentido de perceber que o que ele era estragou ele e que ele não quer isso pro Atreus. Então, de alguma forma, ele tem que mudar, ele tem que se esforçar. E essa jornada acaba sendo esse algo fantástico. Só que eu quero colocar aqui um ponto de que, aí, mais uma opinião sua também, se o God of War é uma evolução dos próprios desenvolvedores, ou se é uma The Last Of-ização do God of War, né? No sentido de que o The Last of Us é de 2014, e é um jogo que fez muito sucesso, foi muito bem, e que trata dessa relação. Então, se é uma questão deles pararem e refletir sobre o quem é o Kratos, ou se é uma questão de seguir uma certa tendência, ou quem sabe os dois.
Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que, antes de falar sobre essa questão dos desenvolvedores, ou então, por que que escolheram realmente essa história, essa lore, né, dentro desse novo God of War, eu devo dizer que essa demora, né, dessa virada do Kratos, ela é sensacional. Isso é um trabalho de roteiro muito bem feito, e que, pra mim, se fosse de qualquer outro jeito, não funcionaria. Por que que a gente... Por que que isso é importante, cara? Porque se viessem já com Kratos mudado, alterado, caramba, 4, não ia ser crível. Não ia. Tipo, até eu que gosto dessa mudança, porque tem gente que fica... estragaram o Kratos, sabe? Pelo amor de Deus, vai. Amigão, tenha dó, vai. Todo mundo cresceu, more. Enfim, eu acho que isso é uma adaptação muito bem feita de roteiro, porque faz com que essa mudança seja crível, porque ela acontece diante dos nossos olhos, né? O legal do videogame é que ele é a única mídia que a gente que faz as coisas, né? O jogador que bate, o jogador que anda, o jogador que fala. Sim. Enquanto que, sei lá, no entretenimento, nas séries, nos filmes, tirando, sei lá, um filme específico que é em primeira pessoa, que é bem da hora e bem louco, Russo,
é bem da hora, mano.
Você só tá lá assistindo, você assiste o personagem fazer Y, você assiste fulaninho fazer X e não é você. No jogo, é você. E você sente a angústia do Kratos. Tipo, tem umas paradas que ele faz que você fala, ô, Kratos, você é burro, velho. E depois que ele faz, ele sente. E ele abaixa a cabeça, dá uma respirada. Você fala, sentiu, né, irmão? Pois é. E aí, o que, que você vai fazer com essa cagada agora? E aí, no começo, ele não faz nada. E aí, ao longo do jogo, né, ele começa... Ô, Atreus, ele começa a falar, sabe? Então, isso faz essa mudança ser sutil e ainda de acordo com o personagem, porque isso vai fazer todo mundo entender e crer nessa evolução. Bom, agora sobre a questão da... Ah, mas e aí, por que que aconteceu isso? The Last of Us influenciou o God of War? Cara, eu não digo tanto que foi uma questão de The Last of Us, mas eu digo que foi uma questão de desenvolvedores. Nessa pergunta que eu fiz pro Corey, inclusive, ele não só falou que não vai ter porque não faz sentido, etc. Porque ele falou que, tipo, essa mecânica não tem nada a ver. Mas ele virou também na resposta e falou assim, sabe, eu cresci. A equipe desenvolvedora também cresceu. E ele falou pra mim, tipo, especificamente, ele falou, eu acabei de virar pai, né, de ter um filho. Então, essa experiência própria dele também e a experiência da equipe desenvolvedora trouxe essa evolução, porque assim como eu, que fui da adolescência jogando os jogos, achando as cenas de sexo incríveis e o máximo, pra alguém que cresceu e vê essas cenas e fala, caralho, é sério mesmo, irmão? Eu cresci e eles também cresceram. Eu acho que a parada legal é essa, e eles vão transformar um personagem que é o suprassumo da idiotice masculina, desculpa, mas é verdade?
Não, concordo.
Um personagem em um personagem que tem noção das coisas, velho. E eu espero muito que isso não seja algo só que, tipo, pessoas como eu ou como você entendam, mas que todo mundo que é gamer, todos os caras que jogam, etc, que amam God of War, vejam isso, entendam e saquem e tentem evoluir também. Porque eu acho que é uma puta de uma história interessante, sabe? Do tipo, se você continuar desse jeito, amigão, você vai ficar sozinho, brother, tá ligado? Tipo, porque é o que acontece, assim, falando muito real e trazendo num contexto contexto, tipo, nada a ver com God of War, mas falando sobre games, a gente tá num mercado em que tem muito cara que trata mal as outras pessoas, que fica zoando gente, que fica perseguindo menina na internet, né? Principalmente as que trabalham com games. Sim. E aí, eles são chamados de incel, que é o involuntary celibate, que é celibato involuntário. E, tipo, essas pessoas, eles falam que, ah, é porque a gente é assim, porque ninguém ama a gente, porque a vida é injusta, porque as mulheres isso e aquilo. Cara, eu espero muito que algumas pessoas que pensem desse jeito, que, tipo, enchem o saco das minas, que tipo, são tóxicos, sabe? Que tem essa masculinidade super desnecessária, que fez mal não só pra pessoa, como pra sociedade em geral, e pras pessoas ao redor delas, que pare e repense o seu jeito de agir, que veja como... como isso só faz você afastar as outras pessoas de você mesmo. Eu acho que... eu espero, pelo menos, né? Que seja desse jeito, assim, esse novo God of War. Porque traz uma mensagem muito importante. Só não vê quem não quer.
E aí a gente percebe a importância do entretenimento na vida das pessoas, né? A gente tem muito isso, ah, não, é só um filme, é só um jogo. Só que são justamente essas coisas que fazem a gente refletir sobre muitas coisas, porque é um ponto de vista terceiro, podemos dizer assim. No caso do jogo, é um primário barra terceiro, né? Porque você age, mas você ainda assim vê o personagem agindo, não é você com as próprias mãos, literalmente. Então é fundamental as obras trazerem esses pontos, justamente para fazer a gente enxergar de uma forma que a gente não enxergava antes e mudar. Então, né, não é pegar situações específicas e dizer que um jogo influencia violentamente alguém, mas pegar a coisa boa também, né? Porque as pessoas, elas costumam sempre pegar o lado ruim dos jogos. A minha mãe era um pouco disso, né? Os meus pais, no caso. Porque eles viam, sei lá, o meu primo jogando muito e achava que eu ia ficar um viciado que não ia sair de casa. Hoje, eu sou assim porque eu não posso sair de casa por causa da pandemia. Então, eu só jogo sair de casa. Então, no fim das contas, não adiantou nada, mãe. Peço desculpas.
Meu, mas eu vou falar um negócio pra você muito importante, cara. A pandemia e a quarentena, por mais que sejam, tipo, resultados de algo horrível acontecendo no mundo hoje em dia, e principalmente no Brasil, que a gente não tá conseguindo controlar essa situação, ainda assim, tipo, a gente tem que ver a quarentena, na verdade, auxiliou a sociedade a entender e compreender e aceitar o game como uma maneira válida de entretenimento, coisa que não era bem aceita antes, né? Então, tipo, hoje em dia a gente tá vendo não só uma questão de, tipo, recordes de audiência de campeonatos no lado de esportes eletrônicos, recordes de pessoas, tipo, dentro do jogo, tantas outras questões aí de números interessantes e bacanas dentro da nossa indústria, mas também a própria mídia entendendo que o jogo não vai deixar ninguém violento, o jogo não vai, tipo, fazer a pessoa ficar em casa o tempo todo, né? E antes tinha muito isso da, tipo, da desvalorização e de tentar mostrar que jogo era negativo. E hoje em dia a gente tá passo a passo, né, baby steps, melhorando essa situação. Pelo menos, tem isso, né, mas o jogo como mídia, ele é necessário demais, não só para o entretenimento, mas também para outros aspectos relacionados à educação, né, porque isso, a gente que é gamer, a gente não fala tanto dos jogos educativos, mas eu não sei você, eu nasci em 92, né, então, tipo, depende de geração para geração, mas eu aprendi inglês nos jogos. Eu sei que tem gente que lembra também, dependendo se teve uma infância um pouco mais abastada, como eu tenho essa noção de que eu tive privilégios na infância e estive em uma escola particular, que nós tínhamos aula de informática, e dentro da aula de informática a gente jogava joguinho que ensinava matemática, que ensinava português, que ensinava inglês, né? Sim. Então, tipo, cara, eu acho que o jogo, ele é essencial para as nossas vidas, e quando a gente fala sobre esportes eletrônicos agora, puxando bem sardinha pra mim, eu sinto também que no futuro, é claro que o futebol vai ser sempre, tipo, vai sempre reinar aqui no Brasil, exato, mas no futuro eu vejo como, tipo, o esporte sendo o segundo esporte aqui no nosso país, fácil, e principalmente nessa situação em que todo mundo tá dentro de casa, né, eu acho que, infelizmente, por mais que a gente queira logo o fim da pandemia, da quarentena, a vacina chega logo, mas a gente precisa também entender que o ser humano tá acabando com o planeta e que esse tipo de pandemia pra gente é bizarro e tal, mas lá no Japão, lá na China, etc, eles às vezes estão acostumados com isso. Então, eles sempre andam com máscara, etc. Porque volta e meia tem alguns surtos de gripe que aparecem por lá. Eu fico pensando, cara, essa situação que a gente tá passando é uma... Talvez a gente passe por outras situações em que a gente tenha que ficar dentro de casa, né? Seja uma questão climática, seja uma questão de doença, enfim. Cada vez mais o nosso futuro vai ser dentro de casa. Por mais que isso possa parecer um pouco triste, a gente tem que lembrar que existem outros métodos para conectar as pessoas à nossa volta. E o jogo é uma delas. E é uma bem bacana, inclusive. Porque você se conecta a outra pessoa, você se diverte e conhece outras pessoas também.
O meu relacionamento com a minha namorada, ele se fortaleceu por causa do videogame também. Inclusive, o God of War eu tava jogando e, assim, a gente se via mais de final de semana, então ela ia em casa. E aí eu jogava, porque ela adora assistir também. Hoje, ela ama mais jogar do que assistir. Mas antes, como ela também não tinha cultura do videogame, ela mais assistia. E a gente começou a acompanhar junto o God of War. E ela é fascinada por mitologia nórdica. Também, mitologia grega e nórdica.
Ela é das minhas, então. Eu amo as duas mitologias.
Um complemento pra mim, porque eu não sou tanto conhecedor, assim, principalmente da nórdica, e ela me guiava muito, assim. Então foi um complemento absurdo, não só da gente junto ali, fazendo algo juntos, mas ela também me ensinando muita coisa ali. Então foi uma experiência além jogo também, né? Não foi só eu com o Kratos e o Atreus jogando, mas também uma relação externa entre eu e ela, assim, que hoje a gente joga junto pra caralho também. Ela joga bem mais do que eu, inclusive, porque é absurdo. Ela tá... a gente tá jogando Assassin's Creed agora, o Valhalla. E ela, mano, ela zerou faz 2 meses e eu tô muito longe de zerar, assim.
Maravilhosa!
E é isso aí. E ela me complementa muito também, porque como ela tem mais conhecimento da mitologia nórdica do que eu, então, assim, não só no God of War, mas também agora no Assassin's Creed, ela me ajuda muito em ensinar, assim, coisas da mitologia mesmo, né? Da história verdadeira, não, mas...
Da história original, né? Tipo...
Isso, da história original, exatamente.
Eu acho que isso que você levantou é muito importante, né? Porque a gente, principalmente a gente que joga muito, né? O jogar, ele se torna meio que estilo de vida. Assim como, sei lá, tipo, alguns caras gostam muito de jogar bola, que se levantou, né? Eu já namorei um cara que, pô, jogava bola, tipo, toda semana, né? Então ele ia sempre lá pro campinho com os brothers e tals, aí assistia também o futebol, e eu não gostava disso. Mas eu acompanhava. E é muito interessante o que você trouxe, porque hoje em dia, nada contra o futebol, mas, cara, eu não consigo me envolver com uma pessoa que não tenha interesse nenhum em jogo.
Sim.
Tipo, que não jogue, sabe? Assim, você pode até não jogar, mas você vai precisar entender que vai ter final de semana que eu vou estar jogando.
Exato.
Vai ter dia de semana que eu vou querer só jogar. Vai ter vezes que eu não vou te responder porque eu vou estar em partida online. E partida online, meu amor, não tem pausa.
Exato.
Né? Então, tipo assim, eu acho que é muito legal a gente ver como os jogos, eles interferem na nossa vida, principalmente para os jogadores que são ditos como hardcore, porque realmente, cara, isso é um estilo. A gente gasta bastante dinheiro e bastante tempo para investir nos jogos, para a gente se relacionar com uma pessoa que não gosta, não entende, né? Tipo, não dá. Eu já estive com pessoas que não me zoavam, né? Porque eu jogava.
Nossa.
Né? Uhum. Tipo, porque, enfim, não entendiam direito essa questão. Aí, depois de, sei lá, 6 meses com essa pessoa, ela começou a entender que realmente jogar é um negócio importante pra mim. E aí ela começou a tentar jogar no mobile. Mas, enfim, a relação não deu certo. Não por causa disso, mas é necessário a gente ver como os meios de entretenimento pra algumas pessoas são tão importantes, né? Não que eu acho que isso definam a gente, porque eu tenho preguiça um pouco de quem chega no Tinder e fala: ai, nossa, se você ama café e nossa, Gilmore Girls, The Match. Tipo, eu acho realmente que, tipo, os conteúdos midiáticos que você consome não definem você. Sim. Eu acho que eles só mostram quais são os seus gostos, né? Uhum. Então, tipo, precisa tomar muito cuidado, porque isso chega a ser uma linha fina e uma linha tênue, né? Mas é o que eu acho, pelo menos.
Não, e estava falando disso, eu e minha namorada, a gente conversa muito em relação a isso. A gente para pra raciocinar ensinar, do tipo, cara, se você não gostasse das coisas que eu gosto, como seria a nossa vida? Porque hoje é assim, a gente se junta, senta no sofá e joga, assiste, ouve também, porque a única diferença nossa é que ela não é tão fã de podcast quanto eu. Só que é isso, eu tenho o meu momento onde eu paro pra escutar e ela faz as coisas delas. Isso é muito saudável, assim, no sentido de cada um ter o seu gosto ali de fazer o que quer, mas também de fazer algo junto. E é sempre maravilhoso, assim, porque você tem uma troca incrível. Então, a gente tem com o videogame essa sorte, apesar das vezes ela ultrapassar um pouco e sem querer me dar spoiler, né? Mas, enfim. Isso eu já aceitei, já abracei. Ela tá 80 horas na minha frente no Assassin's Creed e de vez em quando ela solta um spoilerzinho aqui ali, solta. Mas já aceitei já. Não vou. A gente não briga por causa disso.
Ai, meu Deus.
E puxando um pouco agora sobre o futuro do God of War, né, tem um jogo programado, se não me engano, pro ano que vem, né, que eles mudaram a data, que é a sequência
direta. Eles mudaram
direto.
A data já? Já falaram que é pro ano que vem? Eu sabia, então, quando eles falaram 2020, eu olhei e falei, sério, amor? É sério, vocês vão fazer isso comigo? Vocês vão fazer isso comigo? Aí, ainda bem que eu não comprei o novo PlayStation. Eu falei, vou comprar essa bodega por causa do novo God of War. Aí eu parei.
Eu também.
Aí eu parei, olhei e pensei, falei assim, essa merda vai atrasar? Eu sei que vai atrasar. Bárbara, pelo amor de Deus, né? Ó, criada aí no mercado de games. Aí é tiro e queda, mano. Atrasou. Eu vou comprar essa bodega do novo console só quando lançar esse novo jogo. Quero nem
eu
saber.
Eu também. Pra mim não vale a pena comprar o Play 5 agora, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda no
Até Play
4.
Porque, então, né? Play 5 tá quase o preço de um carro, gente. Você viu? Também, tem gente oferecendo o Play 5 no Mercado Livre junto com um carro, gente. É isso. É isso.
Toma aqui o Play 5 e o meu Corsa.
É, velho! Na moral, gente, ainda é o Corsinha com aquelas escadas em cima, tá ligado? Pra dar mais valor.
Aí sim, vale a pena. Mas aí eu quero saber qual a sua expectativa pro Ragnarok, né? Que esse é o próximo jogo.
Uhum.
No sentido até da relação dos próprios personagens. Se, tipo, você espera que vai ser algo na mesma pegada do God of War de 2018, ou se a gente vai ter ali uma evolução com o Atreus até um pouco mais velho, assim.
Olha, eu não tenho certeza sobre essa questão do Atreus um pouco mais velho, mas uma coisa que eu tenho de certo é, a gente teve esse primeiro jogo inteiro pra fazer essa mudança do Kratos. Então, tipo, eu acho que eles vão com certeza chegar um pouco mais, um pé na cara, sabe? Tipo, sobre o Kratos não ser mais aquele cara de vingança e o caralho é 4, sem spoilers, mas no final do jogo ele descobre uma parada muito importante, que muda todo o decorrer da história. Então, eu imagino que mais e mais Kratos vai ficar soft. E aí, irmão, tem tio, tá ligado? Porque eu acho que, assim como eu falei, eu imagino que enquanto o Kratos vai ficar mais e mais soft, o Atreus, ele vai ficar mais e mais puto. Ele tá chegando perto da adolescência, não sei se os desenvolvedores vão se aproveitar disso, mas eu imagino que o Atreus, ele vai começar a desenvolver realmente uma personalidade muito ferrenha, de vingança, mal criado, entendeu? De tipo, ir bater em tudo e todos, porque ele aprendeu isso com o pai. Ele aprendeu isso com o pai e ele não está aprendendo a parte de ser benevolente com o pai que ele tá tentando ensinar agora. Ele, tipo, não vê isso. Então, ele vai reproduzir aquilo que ele viu dentro de casa. E essa troca, né, esse conflito de gerações vai ser fodido, porque o Kratos vai começar a ver ele mesmo no filho dele.
Caraca, isso eu tô... Agora eu fiquei empolgado pra ver. Se não for isso, eu quero que seja. Porque isso é importante também, de mostrar que os filhos, eles refletem o que a gente é. Tem um comercial, eu não lembro de qual marca que é, ou se era uma campanha, mas que mostra exatamente isso, que é uma sequência de cenas em que o pai faz uma coisa, o pai ou a mãe fazem uma coisa e a criança repete exatamente aquilo. Exemplo, tem um momento em que o pai, ele joga o lixo no chão, aí a criança atrás e joga o lixo também. Aí tem outro em que o pai bate na mãe e mostra a criança repetindo essa mesma cena. E aí no final mostra que, assim, se o pai é gentil, a criança também vai aprender a ser gentil também. Então eu acho que isso é importante de trazer com o Kratos também, pra mostrar que, né, o Atreus, ele vai repetir exatamente o que ele aprendeu com o pai. E se o Kratos não mudar, o Atreus não muda. Então isso é importante a gente pegar também, de que se a gente não mudar como seres humanos, o nosso reflexo ali na criança vai ser igual ao nosso.
Olha, o que eu tenho a dizer pra isso é simplesmente Elis Regina Rainha, né? É, porque não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Cara, como Nossos Pais, que é uma música dela, né, fala exatamente sobre isso. Que nós, na verdade, reproduzimos todo o comportamento dos nossos pais querendo, na real, se distanciar disso. Então, os erros, eles acontecem do mesmo jeito, né? Como ela disse, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É isso. É isso.
E essa música mais atual e possível, né, pra quem presta atenção na letra.
Sim.
É exatamente esse sentimento, no sentido de que muitas vezes eu pego sendo igual meu pai em algumas questões em que eu fico muito mal, assim, porque era uma coisa...
É, pega, né?
Dói. Às vezes eu enxergo e falo, não, eu não quero ser assim. Só que aí você, inconsequentemente, acaba sendo igual, aí você fica... Aí é o que você traz pra terapia, né, no sentido... De conversar e falar, por que esse é assim e como eu mudo?
Exato.
Mas é um processo que agora eu fiquei interessado em ver no jogo. E é bom, porque assim, como a gente já tem essa visão, a gente vai colocar esse olhar no jogo, né? Então a gente vai ter, consequentemente, uma experiência diferente da mesma forma que a gente teve com o de 2018. E que, com certeza, alguém diferente da gente teve uma outra visão sobre isso. Então é isso que eu gosto mais em relação ao entretenimento em si, de que é isso, são visões diferentes para a mesma coisa, às vezes, mas ainda assim existe um ensinamento ali e cada um pega de um jeito. Né?
Cara, total. Quando a gente estuda sobre linguística e obtenção da linguagem, a gente entende algumas coisas como conceito de construção de mundo. E isso é muito interessante sobre essa compreensão, né, sobre essa interpretação que você trouxe. Quando a gente fala sobre pessoas diferentes, culturas distintas, linguagens completamente diferenciadas, a gente fala sobre construções de mundo diferentes, né? Então, isso é muito interessante, até mesmo para pessoas que podem ter nascido na mesma cidade, podem ter sido criadas com a mesma língua, no mesmo tempo, na mesma época, tudo. O que que acontece? Se ela deixa de vivenciar alguma outra coisa que essa outra pessoa vivenciou, pronto. Ela já tem uma visão completamente distinta. Vou fazer um exemplo pra você, tá? Duas irmãs gêmeas que nasceram na mesma casa, só que uma delas ficou com o pai, porque os pais se separaram, e a outra ficou com a mãe, certo? E aí, o que aconteceu? Foram criadas na década de 90, e aí é que foi criada com o pai, ela assistia televisão o tempo todo, e ela conheceu, olha só, a tiazinha. E aí, beleza, show. Ela conheceu a tiazinha, pô, ela gosta pra caramba da tiazinha, show, beleza. Parte pra outra menina. A menina ficou com a mãe. A menina, ela não assiste muita televisão, não, mãe, porque a mãe dela fica enchendo o saco dela pra sair da televisão. No lugar disso, a menina faz hipismo. Pra caramba, a mãe dela coloca ela nos spots e tal, e a menina manda bem, inclusive. E aí, a gente tem o quê? Se a gente junta essas duas crianças em uma reunião de família no Natal, e a gente mostra um chicote pra elas... Entende? Você entende, tipo, que cada uma delas vai ter uma visão completamente diferente sobre o chicote? Uma delas vai relacionar a tiazinha, que é o lado do BDSM, e a outra vai relacionar o chicote ao hipismo, que é o chicote de cavalo, que é, tipo, uma das ferramentas na hora de você montar. Então, olha isso, são, tipo, construções de mundo completamente distintas de duas crianças da mesma família, que falam a mesma língua, que, tipo, tudo isso. Então, imagina só, né, pessoas de diferentes países, de diferentes vivências, diferentes classes sociais. Então, isso é muito doido. Sim. Eu acho isso animal, assim.
E eu enxergo isso na minha própria irmã, assim, porque quando eu era criança e não tinha ela, eu tinha ali os meus pais que me ensinavam a visão de mundo deles, que era a visão de mundo deles, e assim, e eu mudei muito quando eu entrei na faculdade, por incrível que pareça, eu fiz...
Aí todos nós, né? Faculdade é uma belezinha, muda
e assim,
todo mundo.
Eu fiz uma faculdade que tem o estereótipo do
coxinha.
Exatamente, só que eu fiz jornalismo, então assim, e a galera do jornalismo foge muito dessa questão, então eu aprendi...
Desse lado.
Exato, e eu aprendi muito com eles, assim, e muito da minha visão noção, né, das coisas que eu aprendo, eu passo pra minha irmã. No caso, quando eu tinha a idade dela, eu não tinha noção alguma do que hoje ela tem. E assim, a gente vive na mesma casa com as mesmas pessoas.
Nossa, sim, a minha irmã também, cara.
É muito legal enxergar isso, porque agora ela tem uma cabeça muito diferente da minha quando eu tinha a idade dela, e que é muito melhor também, pelo convívio e pela situação em que a gente tá hoje em dia, que se ela tivesse a mesma cabeça que eu tinha na idade dela, nossa, ela ia crescer uma pessoa muito insuportável. Da mesma forma que se eu não mudasse, eu também seria uma pessoa insuportável. Porque eu era essa criança insuportável que tinha uma visão que os meus pais passavam e que hoje eu não apoio tanto, assim. Então, é fundamental ter esse ponto de vista também em relação... E ter a minha irmã foi uma experiência gratificante em todos os sentidos. Tem o seu lado negativo? Tem, obviamente, porque é irmão, não tem como. Só que é também uma experiência maravilhosa que eu só tenho a agradecer. Assim.
É, a minha irmã, com certeza, eu sinto que ela tem essa mesma questão, né? Eu já não moro mais na casa dos meus pais faz, acho que uns 8 anos... quando eu
Nossa,
vim pra cá.
Eu não fiz um ano ainda que eu tô longe da casa deles, mas vou chegar nesse ponto.
Não, pô, mas é que, tipo, se os meus pais morassem em São Paulo, eu super ficaria junto com eles, né? Porque o custo é muito grande, é muito difícil de sair de casa. É. Mas como os meus pais, eles são do interior, né? Eles moram lá em Atibaia, eu tive que vir pra São Paulo pra fazer faculdade. E aí, tipo, a minha irmã, ela é 10 anos mais nova que eu. E, cara, quando ela tinha 15 anos, ela já falava sobre feminismo. E eu achava isso animal. Eu não tava mais em casa, né? Uhum. Só que, tipo, ela já falava sobre feminismo. E eu achava isso incrível, porque com 15 anos, imagina, eu tava, tipo, criando rivalidade feminina idiota na escola, né? E ela falando sobre feminismo. Eu falava, caralho, que da hora. Só que a gente tem essa influência, né, em nossos irmãos. Sim. Então, isso também acaba sendo importante, porque a construção de mundo deles envolve não só os nossos pais, mas também a gente, né? Então, nós também contribuímos para a formação dos nossos mais novos. Isso é
porque
bem bonito.
A gente é uma figura para eles de alguma forma, né?
Com certeza! A gente é um exemplo muito maior que os nossos pais para eles, viu?
Sim, exato. Os pais têm aquela questão mais de, entre aspas, ordem ali, e a gente é a figura um pouco mais fora, assim, né? Porque a gente não manda, mas a gente também é uma figura importante para eles. Então, eu me educo muito nisso também, da forma como eu falo também, as coisas que eu faço, porque eu sei que ela vai enxergar de uma forma que ela vai usar como inspiração, assim. Então, é muito importante. Tanto que ela estuda na mesma escola que eu estudei. E eu era o aluno exemplar, assim, todo professor amava, assim, porque eu era assim. Não fazer o quê?
CDF!
E eu era.
Maravilhoso.
E a minha irmã, ela tenta seguir os mesmos passos. É até bonitinho, tipo, ela ter essa coisa assim. Mas é também uma questão de eu chegar pra ela e falar, não, seja você da forma que você é. Tipo, me use como uma figura até certo ponto. É, porque de qualquer jeito ela tem que fazer o dela, ainda assim. E ela tá conseguindo, ela é uma menina incrível, uma pessoa que eu tenho muito amor, assim, então não tenho. Eu não consigo me estender muito falando dela porque eu sei que eu vou chorar.
Ah.
Mas é foda. Minha irmã é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, então é muito difícil. Mas então é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, assim. E ela não vai escutar isso aqui, mas eu ainda assim eu gosto de falar dela.
Ai, que amor.
Eu.
O Reino dos Mortos, você conhece?
Esse não.
É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos 9 reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa.
Então devo voltar para casa. Mexer no passado que jurei deixar enterrado.
Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado, é seu filho. E ele precisa do pai.
Mm-hmm.
Então é isso, Bárbara. Muito obrigado pela sua participação. E fala aqui pro pessoal como eles podem te acompanhar.
Pô, obrigada a você pelo convite. Galera, vocês podem me achar em todas as redes sociais como Bagutierrez. Bagutierrez. Ou então procurei no Google Bárbara Gutierrez. Eu tenho o canal da Twitch, que eu faço live todos os dias à noite. Eu tenho um canal do YouTube, que eu lanço vídeo toda semana. Eu tenho o meu Twitter e o meu Instagram, que eu sempre atualizo, sempre falo umas besteiras lá também. Então é meio que isso. Ah, tem o TikTok também, que é Bagutierrez, que aí eu faço vários vídeos sem noção também.
E sigam, que vale muito a pena. Eu acompanho ela há um bom tempo. E é incrível, assim. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu tô realmente muito feliz de falar com você. Não sei se você tem essa noção.
Ah, mano,
mas
que
é
bom.
De verdade, de verdade. E só pra lembrar o pessoal também, se inscrever aqui no feed aqui do podcast, pra vocês não perderem nenhum episódio do quadro. E se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, pra não perder nenhuma das nossas críticas. E claro, siga a gente em todas as redes sociais, lembrando que elas vão estar aqui na descrição do episódio. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu.
Tchau, tchau.